Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Quando o assunto é dizer não, com qual frase você se identifica? A. Não consigo dizer não. Tenho grandes dificuldades em estabelecer limites. B. Até digo não, mas fico me remoendo com culpa. C. Dizer não não é sempre confortável, mas sempre que necessário estabeleço limites. D. Não tenho a menor dificuldade em dizer não. E aí, Kate?
Pois é, que pegadinha, né? A única que até hoje eu não posso dizer que eu já falei na vida é a D. Não tenho a menor dificuldade em dizer não. Mas, louvado seja Deus, já melhorei bastante, porque durante muito tempo da minha vida, minha resposta seria A. Não consigo dizer não. Depois aprendi, mas fiquei me remoendo de culpa. Mas já tô melhorando. Só que ainda não tô assim no dedo. Tipo, yay, falo não e não tenho problema com isso.
Olha, boa resposta, Kay. Eu acredito que são poucas as pessoas que vão de D. Acho que as pessoas vão de A, muita gente vai de B, que fica se remoendo. Aí um número menor já consegue dizer não e estabelecer limites, mas sabendo que não é confortável. E aí tem aquelas raras que não tem a menor dificuldade em dizer não, pelo menos no Brasil, né? E a gente está falando aqui de um assunto que é complexo. Porque não, gente, é uma palavra tão pequena, mas é capaz de gerar uma revolução, já que as pessoas parecem temer o uso do não para estabelecer seus limites ou na vida de forma geral, né?
Pois é, Suzy, casei com essa pessoa rara, então tô tendo palpitações para aprender o não, tanto receber quanto falar, mas tamo lá, né? Porque, como você falou, parece que não é uma expressão de guerra em muitos momentos. Será que por isso ele é tão temido? Tô fazendo essa pergunta assim, mas eu não tenho a resposta, já aviso para vocês. A única coisa que eu sei é que dizer não é tão essencial quanto dizer sim, especialmente nos relacionamentos.
Bom, meu marido também tá na categoria rara, ele não tem a menor dificuldade de dizer não. E você colocou uma coisa interessante, Kay. Eu não tenho dificuldade em receber não. Eu ainda não tenho toda essa coisa, essa tranquilidade. Eu ponho limite e falo não, mas não com toda a tranquilidade, né, dos nossos maridos, mas assim, consigo. Mas em receber não, eu não tenho dificuldade, não. É interessante. E você falou algo muito importante: o não é tão necessário quanto o sim. E desde pequena, gente, a gente se depara com o não, o que é muito bom, porque os limites são importantes na vida da criança, eles funcionam como uma rede de segurança. As relações humanas, a gente sabe que são permeadas de regras de convivência em grupo, na família, no trabalho, nas situações sociais, sempre existem normas que asseguram os direitos e deveres de todos. Portanto, o não é necessário.
E quando existe, gente, a ausência do não na educação, a criança se torna uma pessoa sem limites, que não consegue respeitar regras e muito menos as outras pessoas. E por nunca ter ouvido não, ela tem muita dificuldade de navegar pelo mundo real. Porque vamos falar a verdade, né? O não na vida real faz parte dela o tempo inteiro.
Olha, e aí a pessoa que não sabe lidar com não vai tentar que tudo e todos façam o que ela queira, do jeito que ela quer, na hora que ela quer. E o que isso significa? Sofrimento para ela e para quem convive com ela.
Pois é, eu sou a Keila de Salles.
E eu, a Suzy Peck, e hoje a gente quer conversar sobre esse assunto tão importante, que é a importância do não e dos limites no nosso dia a dia.
E por falar em não, você não pode ficar fora desse bate-papo. A gente volta já, já.
Falando nisso,
a A gente sabe que muitas mulheres não conseguem dizer não para ninguém. E aí o que acontece? Na tentativa de agradarem todo mundo, de não decepcionarem ninguém, de não serem rejeitadas, ou por simplesmente acreditarem que vão dar conta, eu sou uma dessas que acha que tudo é possível, aceitam novas tarefas e responsabilidades diariamente e esquecem que o dia só tem 24 horas.
Ainda bem que a Suzy já levantou a mãozinha, né? Porque senão sou eu sempre a dedo duro aqui dessas coisas, né?
Mas eu já melhorei. A gente vai falar disso aí no programa. Eu já melhorei.
Voltando ao nosso programa, ao fim de semana, o balanço pode ser bem desastroso, gente. Pois mesmo que essas pessoas consigam dar conta de tudo, muito provavelmente estarão super sobrecarregadas, angustiadas, estressadas, cansadas. E assim vai.
E todas usadas, né? E como a gente sabe, a vida acontece. E pode ser que essas pessoas experimentem tudo isso alinhado à vergonha por terem deixado alguma coisa pelo caminho, né? Foram aceitando, 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 não deram conta. Na tentativa de atender todas as solicitações, alguém saiu frustrado.
Pois é. Tanto quem disse o sim ao pedido e não conseguiu cumprir, ou às vezes, gente, vamos falar a verdade, até a pessoa cumpriu, mas não da maneira, com eficiência, com a qualidade que ela gostaria de ter cumprido. Então, para ela foi não cumprir, tá? Então, essa pessoa fica super sentida de não ter conseguido cumprir, e quem estava contando com a ajuda também. E tudo teria sido resolvido bem mais simples se a pessoa tivesse dito não.
Pois é, esse é um aprendizado, né? Um aprendizado bonito. A gente sabe que muitas vezes as pessoas dizem sim, querendo dizer não. Gente, esse é um dos maiores problemas nessa conversa aqui. As situações em que isso acontece são inúmeras. Ó, vamos imaginar, por exemplo, a gente diz sim ao convite para um almoço, para uma viagem, para uma festa, ou até para ajudar em alguma coisa. Mas no nosso coração a gente já diz não, por N motivos, né?
Pois é, o sim dito é, na verdade, só para evitar magoar os amigos. No fundo, no fundo, nós não queremos assumir aquele compromisso. Ou a gente tem plena consciência de que não tem condições de assumir mais nenhuma responsabilidade. Mas não queremos que esses nossos amigos fiquem decepcionados com a gente. E aí acabe não voltando a nos convidar para nada, ou pense até que eles não podem contar com a gente.
E aí, o que que acontece então? A gente diz sim com os lábios, porque tem aquele desejo de participar de alguma forma, mas não com o coração, porque já sabe que é muito provável que não vai dar conta. Então o resultado é que a gente consegue atender o pedido da outra pessoa, mas por dentro a gente está ressentida, porque para atender aquela solicitação, a gente teve que fazer outros sacrifícios. A gente aperta a agenda, a gente fica sobrecarregada e ressentida com a pessoa que tem. Ela só fez o convite, né? E a gente fica ressentida com ela.
Coitada dessa pessoa, tá vendo? Mas eu acho que lá no fundo, não sei se a Su vai falar mais disso no futuro, no fundo, esse ressentimento com a outra pessoa, mas você sabe lá no fundinho do coração ou do cérebro, você tá com uma raiva de você mesmo que falou o sim em vez de ter falado não. Então, quando a gente diz esse sim querendo agradar, acaba causando sentimentos muito negativos em relação à pessoa que nos pediu o favor, que nem a Suzy falou, ou que simplesmente aí nos convidou para um evento, né? E às vezes o evento tá até legal e você nem curte ele porque você falou sim com a boca, mas não com o coração. Então a gente fica com uma birra incrível do outro. Olha só, a birra é do outro, olha que coisa. Ou seja, no final das contas, querendo agradar, a emenda ficou pior que o soneto.
Gente, isso é muito, muito sério, porque quando a gente diz sim, já sabendo que não tem condições de atender ao pedido, a gente está fazendo duas coisas muito ruins. A primeira é que a gente comunica para a pessoa que a gente está sempre disponível e a gente não está, ninguém está. Não é só o Senhor, tá? E a segunda coisa é que a gente cria um poço de ressentimento em nosso coração, com a gente mesmo, né? E com o outro, né, Kay?
É isso aí, Suzy. E o pior é que a gente fica ressentida com o outro, mas como eu tinha falado lá, culpa de quem? Nossa! É, a gente podia ter declinado o convite, ou até, sabe, ter sido bem transparente quanto à nossa falta de tempo. Eu gostaria muitíssimo de ir, mas não dá para encaixar de jeito nenhum. Se eu for, vai ser pior. É, explica que você está super atolado, seja de serviço, de outros compromissos, não está podendo. A gente podia também dizer que a gente não consegue aceitar o convite ou atender aquela solicitação. Mas que se alguma coisa mudasse, vamos ver, aparece um espaço na agenda, a qualquer coisa assim, né? Um compromisso que foi cancelado, que aí você volta e avisa essa pessoa.
É muito importante isso, gente. E agora, eu já falei um pouquinho disso, vou falar de novo. Houve uma época na minha vida em que eu falava assim para tudo e para todos. Principalmente por achar que tudo era possível, que eu ia dar conta, que ia conseguir fazer, né? Não sei o que eu imaginava. E aí eu tinha o desejo sincero de ajudar, de agradar as pessoas, de participar de tudo, mas essa atitude me transformou numa pessoa enrolada para quem estava de fora e angustiada para mim, porque ao longo do caminho eu fui magoando as pessoas e fui me magoando porque eu tentava, não dava conta, vivia cansada, sobrecarregada, estressada, e isso teria sido resolvido com um simples não, com muita transparência, diálogo, amor, carinho, né?
Pois é, gente, a Suzy melhorou bastante, mas ela vivia num mundo paralelo, onde o dia dela, obviamente, deveria ter umas 72 horas em vez de 24, mas tá... Estamos seguindo aí, firme e forte. Está chegando quase no 24 horas agora.
Então, isso porque quando você me conheceu, já estava melhor. Não, agora eu acho que eu estou num momento bem tranquilo, assim.
Amém. Pois é, então, como a Su acabou de nos dar um exemplo bem clássico do que a falta de limites faz... Você vê que ela mesmo reconheceu que ela achava que dava tempo de fazer tudo e ela acabou parecendo para as outras pessoas ser uma pessoa muito enrolada e efetivamente ela estava bem angustiada. E aí eu posso falar que eu acredito até que a maioria das pessoas já tenha vivido algo parecido. Acho que nesse caso são realmente raríssimas exceções de uma pessoa que nunca viveu isso, tá? Mas como seria bom se a gente conseguisse entender de verdade que existe um tempo para todas as coisas?
E que, como a gente falou dos pais, né, falando não para os filhos, quando tem isso em casa desde pequena, é muito mais fácil, né, para a pessoa ir treinando isso, para a pessoa, quando ela consegue falar não dentro de casa, quando ela recebe não bem também. Eu recebia muito não, e isso eu sempre recebi, então por isso que eu tenho dificuldade de aceitar o não dos outros, mas demorou. Infelizmente, demorou muito tempo para eu entender, para eu aceitar, né? E aí tem muitos motivos por trás de tudo isso, que quando eu digo sim para uma coisa, eu automaticamente estou dizendo não só para uma outra coisa, mas talvez para um monte de outras coisas, né? Porque depende muito do que você, para que você está dizendo sim.
É isso mesmo que a Suzy falou. Como ela já deixou bem claro, quando a gente diz sim para uma coisa, automaticamente a gente está falando não para outras coisas. Só quando a gente entende quais são as nossas principais responsabilidades. Eu acho que isso é um ponto chave. Quais são as nossas principais responsabilidades? Você tem isso claro? Você já consultou? Já falou com o Senhor? Me mostra aquilo que realmente... são as minhas prioridades, e pode ser que elas vão mudar ao longo da vida, e vão, mas naquele momento, quando você entende as suas principais responsabilidades, que passam a ser suas prioridades, aí é que a gente consegue estabelecer o limite para fazer aquilo que é necessário.
E, gente, isso é. A gente sempre fala que a vida acontece, a vida é muito dinâmica, vai mudar de tempos em tempos, vão ser reavaliados os nossos limites, mas é importante entendermos quais são as nossas prioridades, e prioridade é prioridade, né? Agora, se a gente não tem consciência da realidade, do que é possível fazer, nem das nossas prioridades, a gente sai dizendo sim para tudo, sem medir consequência, a gente se sobrecarrega, se frustra, frustra os outros, a gente se magoa, magoa os outros, a gente vive estressado, tem relacionamentos estressantes, mas quando a gente tem limite saudável, a vida muda, a gente vive melhor e os nossos relacionamentos também são mais saudáveis. Dá trabalho, mas vale a pena.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
Para você que sintonizou agora, estamos conversando sobre a importância de dizer não para que tenhamos uma vida mais saudável, emocionalmente falando. Nesse bloco, vamos abordar um outro aspecto do limite. Limite é uma forma de respeito.
Gente, a gente estava falando aqui nos bastidores que a gente está só tocando na ponta do iceberg, que tem muitos motivos por trás dos quais não dizemos não. Por isso que a Keila falou uma vida mais saudável emocionalmente falando. Tem muitas questões, mas o Senhor cura e nos ajuda e nos transforma. E então, falando de limite, para mim, eu tô naquela C que é chato você estabelecer limite, mas eu estabeleço. E eu fico muito firme nos meus limites, porque limite faz bem para todo mundo. Então é sempre bom lembrar que existem limites que são iguais para todos, né? Que é o respeito de forma geral. E que os limites mudam de pessoa para pessoa, de acordo com a sua personalidade, seus valores e até do momento em que está vivendo. Por isso que às vezes é tão complicada essa história de limites, né, Kate?
É isso mesmo, Su. E agora a gente chegou num ponto bem sensível. Gente, é impossível falar sobre limites e não mencionar que nós somos os responsáveis por estabelecer esses limites na nossa vida. Não é o vizinho que vai fazer isso por você, não é o marido, ele ajuda, mas não é o marido, não vai ser o amigo, é cada um de nós. Eu, Keila, tenho que estabelecer os limites para mim. Então a gente precisa encontrar meios de comunicar para as nossas amigas e para as pessoas da nossa convivência até onde elas podem ir conosco.
E isso, gente, é feito de várias formas, né? Por exemplo, tem coisa que incomoda a Keila e não me incomoda, e vice-versa. Mas, ao longo dos anos, a gente foi aprendendo quais são os limites de cada uma, e a gente fez isso como? Observando as palavras, as ações uma da outra, até mesmo contando uma para outra, observando não só com a gente, com os outros. Aí eu falo assim, gente, a Keila não gosta, então eu não vou fazer. Isso é respeito.
Então, como a Suzy falou, a gente foi aprendendo com o tempo uma com a outra, e os limites, eles foram sendo comunicados, e deve acontecer isso na nossa vida, gente, de uma forma verbal e não verbal. Vai existir momentos que você vai ter que ser muito clara e falar aonde é o limite, né? E vão existir momentos que não, só da sua atitude as pessoas vão entender que, opa, ali é o limite dela. Então, a gente tem que estar sensível a essas coisas, a observar as pessoas ao nosso redor, a observar os nossos amigos, também entender que nós temos que estar nos observando para ver se a gente está mandando a mensagem certa dos nossos limites, né? Então, às vezes a pessoa não vai, né, nos dizer que não gostou da brincadeira, né? Porque assim, não conhece a gente direito, não tem intimidade, ou até mesmo ela é super íntima, te conhece, mas aquela pessoa naquele momento ainda não consegue, ela tem dificuldade de se posicionar. Mas, né, você vê assim o olhar da pessoa, você viu que ela não deu risadinha daquela piadinha, né? Tudo isso já te mostra que não, aquela piada não é uma coisa que ela gosta.
Então, a comunicação dela nesse caso aí, Kay, tá muito clara, né? Tá falando assim, olha, não faça isso de novo. Mesmo a pessoa mais tímida, né? Porque às vezes a pessoa não consegue falar, né? Não consegue se posicionar. Mas caso a outra pessoa não tenha entendido e repita a brincadeira, gente, é importante que de alguma forma você comunique que não gostou e peça para a pessoa não fazer mais. Isso vale para brincadeira, para apelido, para alguma situação que fira os seus limites, que fira os seus valores, né? Que tem coisa que para mim é tão tranquilo, mas tem coisa que para o outro não é. Nós somos diferentes e isso, por limite, é estabelecer o respeito e a gente precisa respeitar, porque um relacionamento é sustentado com amor e respeito.
Isso mesmo. E é muito importante a gente deixar claro aqui que não é errado estabelecer limites, tá? E sem que percebamos, todos nós estabelecemos limites diariamente. Estabelecemos limites quando a gente não aceita um convite, quando a gente diz que não consegue ajudar num determinado projeto, quando dizemos que não queremos falar sobre um determinado assunto. Quando a gente fala que não vai participar de alguma ação, que a gente não concorda com aquele tipo de ação, a gente pode ir listando várias coisas que estabelecem limites no nosso dia a dia.
É, que a gente estabelece e que estabelecem pra gente, né? Os exemplos são realmente inúmeros, assim, N exemplos. Você mesma, nosso ouvinte, já deve ter pensado em milhares de situações em que você impõe limites e em que os limites são impostos pra você. Faz parte da vida e é saudável.
Agora, a gente sabe que nem sempre é fácil estabelecer e muito menos manter os limites. Assim como a criança precisa da consistência dos pais quando o assunto é limite, você fala não, ela vai tentar a segunda vez, você fala não de novo, ela vai tentar a terceira vez, você fala não de novo. Vamos falar a verdade? Os adultos também precisam dessa mesma consistência. É legal não, mas é verdade, tá, gente?
Gente, alguns adultos podem ser como crianças e dar trabalho para aceitar até onde podem ir, o que significa que vão testar os seus limites. Talvez eles nunca tenham ouvido não na infância, na adolescência, não estão acostumados, não querem ouvir não. Por isso, a gente encoraja você a ficar firme, porque relacionamento com limites claros são sempre saudáveis, especialmente se há respeito mútuo.
Isso aí, Su. Vamos falar aqui, ó, tenho certeza que a Suzy concorda comigo. Limites fazem bem. Quando os limites são claros e saudáveis, sabemos que o sim da pessoa é sim e que o não é não. E isso, gente, traz uma segurança para o relacionamento incalculável.
É isso mesmo, Kay. Limites fazem bem pra gente, pra pessoa, e é uma forma de amor e respeito.
Será que ainda vale a pena?
Limites fazem bem, eles nos dão um norte, nos trazem muita segurança. Eu acho tão bonito pensar nos limites que Deus estabeleceu para nós. Os seus mandamentos são completos e perfeitos. Todo mandamento do Senhor visa o nosso bem e o bem do próximo. Eles são cercas de proteção ao nosso redor. Eu gosto de pensar que toda instrução dada por Deus só nos livra de ciladas. Já imaginou como o mundo seria perfeito se amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, já que esse é o resumo da lei de Deus. O amor respeita os limites impostos e o amor protege. Pena que muitas vezes somos as primeiras a derrubar essas cercas de proteção que o Senhor coloca ao nosso redor e assim desrespeitamos os limites estabelecidos por Deus. Nós mesmas destruímos os muros que nos protegem e entramos em cada encrenca. O contraponto maravilhoso é que o próprio Jesus reconstrói nossa proteção toda vez que reconhecemos o nosso erro. Quando reconhecemos que passamos dos limites e pedimos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Além disso, cada vez que derrubamos as cercas de proteção, Ele mesmo nos ensina a reconstruí-las. Reconhecer que passamos dos limites é o primeiro passo, mas para uma reconstrução completa é preciso que passemos a viver de um modo diferente, respeitando essas cercas tão preciosas que Deus nos dá. Nunca é tarde para reconstruir nossas cercas.
Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, a gente sabe que hoje apenas tocamos na pontinha do iceberg, já que há tanto para ser dito sobre a importância do não na hora certa, quer seja com crianças ou adultos. Não é um processo fácil, mas é bom. Faz um bem tremendo para nós e para os que estão ao nosso redor.
Todo mundo cresce no processo, os relacionamentos se fortalecem. Então, querida, se você está passando por esse processo de estabelecimento de limites, fique firme, porque vale a pena.
A gente quer saber agora o que você, nosso ouvinte, pensa sobre o assunto. Você tem dificuldade de dizer não? Você lida bem com os limites que os outros estabelecem? Conta pra gente, vai, escreve para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. Um grande beijo e conte comigo.
Se você preferir, você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram, somos o Mulheres de Esperança RTM. No Facebook, Mulheres de Esperança RTM Brasil. E no Twitter, o arroba Mulheres RTM. Deixo aqui um beijo carinhoso para você. Conte comigo e até a próxima.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles,
E Suzy Peck.
na mesa de som.
Thiago Lisa.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail: mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook: Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção: Suzy Peck, realização Transmundial.